CBN, Eleições 2020.
São 10 horas 37 minutos e volta com o CBN Campinas, com a entrevista com o candidato Dário Saad. Lembrando que a entrevista está sendo feita aqui no estúdio da CBN, na Benjamin Constant, não no News Truck da CBN, porque tivemos um problema de conexão com o caminhão, com o News Truck e a rádio, então nós corremos aqui para o estúdio e por isso nós estamos fazendo essa entrevista aqui diretamente dos estúdios da CBN Campinas. E a partir de agora vai começar a contar o tempo de 20 minutos que restam para que o candidato Dário Saad possa responder. Candidato, com relação a comissionados, muito tem se falado que essa administração inchou, colocou muitos comissionados. E tem muitas secretarias. O senhor pretende diminuir os cargos de comissionados, diminuir as secretarias? Como que o senhor vai trabalhar?
Olha, Massarelli, nós já estamos preparando um novo projeto de lei dos cargos em comissão. Esse novo projeto ele vai ter duas características. Ele vai reduzir o número de cargos comissionados e vai também ter critérios técnicos na indicação. Então isso já está sendo preparado e também nós estamos preparando nos próximos dias, até antes do primeiro turno, nós estamos preparando já uma programação de fusão de algumas secretarias. E principalmente também uma reforma administrativa dentro da Secretaria de Urbanismo, principalmente no DU, onde nós temos muitas reclamações de demora de emissão de alvarás e aprovação e tudo.
O senhor tem, desculpa, Paradela, o senhor tem vários partidos, né, que estão apoiando. E a gente sabe que, em troca, esses partidos vão querer cargos na administração. Como que o senhor vai lidar com essa questão? O senhor vai lotear?
Não, verdade, Paradela, eu tenho 5, o meu e mais 4.
Sim, mas são...
Tem coligações que tem 8.
Tá, mas são 4 partidos que, com certeza, vão pedir cargos.
Não, na verdade, nós vamos ter a composição de governo com critério técnico. Não será um loteamento por indicação partidária pura. Se a pessoa, tecnicamente, é capaz e é reconhecido, ela pode participar do governo.
Servidor de carreira pode ser um secretário?
Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, Paradela, hoje é dia 28, Massarelli.
Tem importância, é tudo igual.
É quase
tudo igual.
Massarelli, hoje é dia 28 de outubro, dia do servidor público. Sim. Eu sou servidor público. Sou servidor público concursado, quero aqui até aproveitar em um segundo, dar os parabéns e reconhecer, porque o servidor público tem sido muito criticado, tem sido muito massacrado. Claro, tem uma parcela pequenininha que é problemática, mas a grande maioria presta um excelente serviço. Então, quero deixar aqui minha homenagem ao servidor público. E, sem dúvida, quero usar muitos servidores públicos para cargo secretário. Hoje, o secretário de saúde é um servidor público. Era quando eu era servidor público e, atualmente, ele é servidor público. Secretário de esportes, desculpa.
E, candidato... Falando ainda dessas promessas, que a gente tem ouvido de vários candidatos aqui, a situação dos comissionados, vamos cortar comissionados, muitos até falam de 80%, 85%
dos comissionados. Não, eu não vou chegar nesse, eu estou sendo muito sincero, não é possível chegar a cortar 85%. Os comissionados têm o seu papel, tem que ser reduzido, eu falo, claro, mas se eu falar que eu vou reduzir 85%, também não vou, não é o caso.
Tem também a questão da secretaria, são 25, muitos falando para 18, 19. É um parâmetro também parecido com essas fusões de secretarias?
Isso, nós estamos estudando, principalmente, a fusão do ponto de vista da eficiência de gestão. Não só fundir com o objetivo de falar, olha, diminuir, mas fundir para melhorar a eficiência da gestão pública. E também trazer... tecnologia, trazer processos digitais para o poder público. Campinas, a cidade, foi considerada mais conectada no país esse ano, acho que esse ano, né? Ou ano passado.
Ano passado.
Nós precisamos trazer todo esse processo de digitalização para o poder público.
Só para aproveitar, porque também todos os candidatos falam exatamente dessa fusão, do corte de comissionados, e citam também, candidato, as mudanças nas questões fiscais. O IPTU na cidade, que foi aprovado lá em 2017,
isso.
50%, eram 30, 10, mais 10, esse ano os 10 foram suspensos. Como é que o senhor vai trabalhar, porque até o próprio ex-secretário de desenvolvimento aqui de Campinas, André Von Zub, na entrevista aqui nessa rodada, disse que não concordava com o IPTU e perdeu muitos empregos, muitas empresas aqui em Campinas. O que fazer, então, para melhorar a situação? E se o senhor concorda com aquele projeto que foi entregue lá em 2017?
Não, acho que aquele projeto, ele foi apresentado para, de acordo com a lei, inclusive do Estatuto das Cidades, o Ministério das Cidades exigia, foi feito a atualização do mapa de valores, mas causou distorções. E eu acredito que nós temos que corrigir. Eu já tenho um compromisso com a nossa população de apresentar um projeto de redução de IPTU de galpões, que é o que atrai empregos, empresas e empregos para Campinas.
O senhor vai privatizar a Sanasa, a Coab?
Não vou. A Sanasa é a empresa mais premiada de saneamento básico das municipais do Brasil. Não há esse interesse meu de privatizar a Sanasa. Eu acho que nós temos que trabalhar pela eficiência da Sanasa, trabalhar por alguns ajustes que são necessários, mas não há no meu programa de governo, não há esse compromisso
nem
de privatização.
Nem a Coab.
Uhum. Nós estamos preparando uma apresentação de um novo modelo de fomento ao investimento que vai ter empresas públicas que serão fundidas. Isso nós estamos finalizando para apresentar na hora certa, com detalhes bem minuciosos.
Deixa eu fazer uma pergunta. Campineiro tem reclamado muito de multas excessivas e radares. A gente fica meio maluco, não sabe se anda 40, 50, 60. Com relação a esses problemas que o campineiro tem com esse excesso de multas, muita gente que critica o trabalho, não dos amarelinhos, né? É a forma com como eles agem na cidade. O que, que o senhor pretende fazer para essa indústria da multa dar uma amenizada?
E até aproveitando, né, não só os amarelinhos, né, você não critica o agente, mas sim teve um exemplo complicado do próprio secretário de transportes aqui de Campinas.
Sair multando
aí nas ruas. Ele é investigado, né?
Isso aí foi um ponto fora da curva que, lamentavelmente, aconteceu. Mas a verdade é a seguinte, nós temos que ter um equilíbrio. Primeiro, há uma padronização em algumas avenidas que é necessário. Não dá para você ter na mesma avenida 40, 50, 60, 70. Agora, por outro lado, eu tenho feito reuniões na cidade, todas, muitos locais, as mães e as famílias pedem radar. Por conta da velocidade muito alta em frente às casas. Código Nacional de Trânsito proíbe lombadas, é muito criterioso com lombadas. E, então, nós temos que ter esse equilíbrio da preservação da vida e não partir para a indústria da multa. E essa padronização que eu falei de algumas avenidas é necessário ter. Não dá para o motorista ter que saber que é 40 nesse trecho, 50 no outro. Algumas questões têm que mudar, sim.
Se o secretário de transporte ou o presidente da INDEC no governo do senhor pegar um boleto e sair multando as pessoas, o senhor o demitiria?
Olha, eu investigaria profundamente o porquê que ele fez aquilo. Tem muita coisa que, não estou dizendo multa de trânsito, mas tem muita coisa que o secretário tem que fazer por dever de ofício. Se o secretário de saúde vai num estabelecimento e vê, por exemplo, produtos vencidos, estragados, que possa fazer mal à população, ele tem que acionar a vigilância sanitária imediatamente.
Mas não multar, né?
Sem dúvida. Né? No caso da multa, eu iria investigar, iria aprofundar a investigação e se fosse comprovadamente fora da atribuição e das normas, seria demitido.
E, candidato, falando ainda da lisura no processo público, uma das primeiras medidas, né, do prefeito de Campinas, Jonas Donizete, foi criar alguns decretos sobre a corrupção, até colocando alguns espiões, né? Uma das primeiras partes lá, já em janeiro de 2013. Mas isso não conseguiu evitar problemas nos próprios contratos da prefeitura aqui de Campinas. A gente lembra o caso do Ouro Verde, o caso da Vitale, que foi um escândalo de corrupção, dinheiro público utilizado na saúde, que infelizmente, né, foi surrupiado. Como evitar esse tipo de situação e como o senhor viu aquela situação, como médico que estava como secretário de esportes e viu aquilo acontecendo no Hospital Ouro Verde?
Não, o que aconteceu no Hospital Ouro Verde foi lamentável, a justiça está investigando e tem que investigar, e se tiver gente que fez coisa errada tem que ser punido. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Em relação à questão de controle e de eficiência de gestão, e principalmente de evitar desvios e corrupção, eu acredito na transparência do poder público. Você tem que ampliar a transparência. Sendo uma gestão mais transparente, você aumenta a fiscalização, inclusive por parte da população. Então, antes de criar mecanismos de controle, porque, na verdade, muita gente pergunta, o modelo de OS, o modelo de serviço próprio, qual o modelo que você pode evitar a corrupção. O modelo bem administrado, com fiscalização e controle. Eu muitas vezes não entendo muita polêmica de terceirizar ou não o serviço próprio. Eu entendo que o serviço terceirizado com uma fiscalização, com uma boa gestão, com controle, você tem um serviço de qualidade. Se você tiver um serviço próprio sem controle e sem fiscalização, também você tem desvio. Então eu vou focar muito na eficiência e no controle da gestão pública e também ampliar a transparência dos processos internos.
O senhor foi secretário de esportes na administração passada e a gente tem aqui na cidade muitas áreas de lazer e que tem muitas pessoas que reclamam que não tem aí um aproveitamento mais prático dessas áreas de lazer. Eu ainda também aproveito, queria saber do senhor na questão do esporte e na questão dessas ciclofaixas, ciclovias que nós temos na cidade que elas são ciclovias de lazer, né? Não é uma ciclovia de chegar e falar assim, olha, eu vou trabalhar e vou pegar minha bicicleta e vou sair lá perto do meu trabalho. E tem muita gente que questiona que essas ciclovias que eles estão lá na Princesa do Oeste, que está sendo feita no Pissarrão com corte de árvores já de muito tempo, é que tem o cara lá da bicicleta e as pessoas estão utilizando para a caminhada. E isso pode acabar acontecendo algum acidente. O senhor pretende mudar alguma coisa nessas questões?
Bom, nós vamos. Aí você tem duas questões bem diferentes. Uma é a ciclovia, realmente, ciclofaixa, ciclovia de lazer, onde muitas vezes, como na Norte-Sul, ela é compartilhada por pedestre e por ciclista. Essa questão é muito pedida, por exemplo, a ciclovia da Princesa do Oeste foi pedida pelos moradores do entorno, sim, que queriam uma área para poder andar de bicicleta e alguns até para caminhar. Eu acho que você tem que normatizar essa questão para que não ocorra acidente. Se bem que na Norte-Sul não tem ocorrido. Uhum. Norte-Sul tem os ciclistas, eles têm convivido bem com os pedestres. Em relação à ciclovia de mobilidade urbana, nós vamos ampliar. Aí é diferente a concepção. Como você disse, a ciclovia aqui da Norte-Sul e da Princesa do Oeste é uma ciclovia voltada ao lazer, que é importante também, uhum, que é muito importante. É uma avenida, a Norte-Sul e a Princesa do Oeste são avenidas lindas de Campinas e merece um investimento desse. Mas nós vamos ampliar as ciclovias também de mobilidade urbana, que é uma demanda importante. É um o ciclismo é um transporte que não emite gases, um transporte que, além de transportar a pessoa, melhora a seu condicionamento físico, gera saúde. Então é importante nesse sentido. Em relação às praças de esportes, nós avançamos bastante, Massarelli, mas não conseguimos fazer tudo que a gente queria. Eu falo sempre com honestidade. Nós reformamos muitas praças, ficaram algumas. E eu, como prefeito, eu sei a importância que tem a melhoria dos espaços de praças de esportes para a população.
Mas eu não vejo muito o aproveitamento da população. Por que isso
não
ocorre?
Na verdade, nós ampliamos bastante, Marco. Por exemplo, as atividades para idosos, quando eu cheguei na secretaria, nós tínhamos em torno de 35. Eu deixei 140 diferentes, não só nas praças de esportes, mas muitas também em parceria. Nós ampliamos a participação de pessoas, não só em eventos esportivos, que é uma coisa diferente, mas também nas atividades do dia a dia da secretaria. Hoje, o ano passado, nós tivemos um aumento de quase 70% dessas atividades. O que acontece é que o setor de esporte, principalmente as praças de esportes, ficaram abandonadas por muitos anos. Muitos anos, a verdade é essa, não só do ponto de vista do investimento, da reforma, mas também nas atividades. E nós temos um projeto que eu vou enviar, que está pronto, que é a criação do Bolsa Atleta e do Bolsa Técnico, onde esses técnicos vão fazer atividades nas praças de esportes. Eu mudei a lei do fundo já foi mudada, e está pronto para lançar esse edital.
Candidato, vamos falar um pouquinho sobre educação, porque a gente está falando de várias promessas aqui em Campinas, e quando a gente escutava, não só os candidatos, mas o então candidato Jonas Donizete, ele também citava redução de comissionados, redução de secretarias, mas o que aconteceu foi o próprio prefeito sendo investigado por improbidade administrativa, no que foi chamado de cabidão de emprego, e são 25 secretarias hoje. Mas falando da área educacional, também teve essa promessa, a promessa de acabar com o déficit de vagas em creches aqui em Campinas. Como acabar com esse problema que é endêmico na cidade? Desde que eu comecei Paradela, aqui na rádio, fala-se disso desde a liberação.
Quanto que era essa fila, acho que, se não me engano, 8, 9 anos atrás? chegou a passar de 15 mil, você lembra bem disso, a CBN sempre fez reportagem. Essa fila, ela tem dados em torno de 5 mil crianças de 0 a 3 anos. E nós temos de 4 a 5 anos, nós conseguimos, a prefeitura conseguiu zerar essa fila. Então nós não temos fila de 4 a 5 anos, mas temos realmente em torno de 5 mil, acredito que possa até ter aumentado por conta da pandemia. Qual que é o nosso plano? Fazer duas ações. Continuar com a construção de creches. Já tem 10 terrenos preparados. O orçamento da educação é um orçamento grande e ele permite. Então nós temos no planejamento nos próximos 4 anos a construção de 10 creches e também a compra de vagas na rede de creches particulares. Já foi aprovado o projeto na Câmara. Algumas cidades da região já têm esse programa e funciona bem. Funciona bem. Claro, a creche que vai se cadastrar e fazer convênio com a prefeitura tem que respeitar todas as normas de pedagógicas para a primeira infância. Então, se a creche tem capacidade, condição e é adequada, ela pode se conveniar e oferecer vagas para a rede privada, para a rede pública. Então, nós vamos trabalhar tanto com a compra de creches, de vagas de creche na rede privada, como também na construção.
E precisa mexer em alguma coisa nesse projeto para ele se tornar viável?
Eu acredito que não.
Porque ele foi
não...
aprovado no ano passado, ele... naquele primeiro momento teve pouca procura.
Não, na verdade, ele teve pouca procura porque muitas creches interessadas não estavam formalizadas com documentação. Porque para que a creche possa fazer um convênio com a prefeitura, ela tem que ter uma documentação bem complexa. Não é documentação que a prefeitura exige, é que a lei federal exige. Da mesma forma, a entidade esportiva precisa de uma documentação que é muito complexa. Então, poucas tiveram o interesse no início por conta de documentação. Eu tive reuniões com o segmento das creches particulares e eles realmente têm interesse em participar do programa. A lei está pronta, não precisa mexer na lei, simplesmente as creches particulares têm que ter documentação adequada.
Deixa eu fazer um questionamento aqui pro candidato Dário. O senhor não acha que o campineiro paga muito pela água? Tarifa?
Olha, realmente a tarifa cheia é uma tarifa cara, mas a Sanasa tem várias tarifas sociais. Ela, inclusive, se você pegar o metro cúbico, se não me engano, está em torno de R$ 36,00, a tarifa social está em torno de R$ 8,00. E nós estamos fazendo alguns estudos para que você possa ampliar essa questão social, porque a água ela tem uma função social também, como você colocou, paga caro. E também nós vamos trabalhar a questão da tarifa analisando os descontos sociais. Por exemplo, hospitais hoje não têm desconto de 50%, tem uma série de situações que favorecem, mas a tarifa cheia é cara e a gente vai analisar como poder amenizar essa questão.
Muitos falam que essa tarifa é cara, a gente está ouvindo aqui os opositores, né? Que por causa do inchaço da Sanasa. O senhor acredita que a Sanasa também está inchada?
Eu acredito que Campinas tem hoje uma capacidade instalada de 100% do tratamento de esgoto. Ainda não tratou porque já está instalado e com o decorrer dos meses vai chegar a 100%. Nós temos aí capacidade de distribuição de água também próximo disso. Então, Campinas investiu muito. A Sanasa pegou muito empréstimo do ponto de vista para investimento na infraestrutura. Houve troca de rede, de água, esgoto, isso não aparece muito por conta de ser obras abaixo da terra. Mas é uma questão que nós estamos analisando também, a estrutura administrativa da Sanasa. E se chegarmos à conclusão que precisa enxugar, vamos enxugar também.
E a tarifa de ônibus, o senhor não acha também que é cara?
Eu acho.
Mas dá para diminuir?
Já assumi um compromisso, inclusive no meu programa de televisão, como essa polêmica de tarifa, nós não vamos dar aumento o ano que vem na tarifa de passagem de ônibus. Nós não vamos dar aumento. E vamos ter um ano para discutir com o setor. Isso é um compromisso que já assumido, inclusive, no meu programa de televisão. Em 2021, não tem reajuste da tarifa do ônibus.
Mesmo que
os empresários forcem. Por quê? Na nossa avaliação, nós vamos viver uma fase que eu espero pós-pandemia. Não sei se chegou a vacina ou não, mas a gente espera que é pós-pandemia. E além de reduzir o valor do IPTU para galpões e atrair empresas, nós também iremos segurar o reajuste da passagem de ônibus para favorecer o desenvolvimento da cidade de Campinas.
Mas assim,
da tarifa,
é que eu lembro lá naquela transição entre Jonas Donizete e Pedro Serafim. Jonas não precisou aumentar a tarifa, porque ela foi aumentada em dezembro por Pedro Serafim. Isso não vai acontecer não, né?
Quando eu estou falando do meu governo, Sim. Se a tarifa aumenta em dezembro de 2021 não terá aumento. É isso que eu estou dizendo, no meu primeiro ano
de governo. Se tiver aumento esse ano, o senhor não tem o que fazer.
Se tiver aumento, eu não tenho o que fazer. Se está previsto no acordo, no reajuste, eu não tenho o que fazer. Eu não estou dizendo desse ano. Sim. Eu estou dizendo do
a
meu primeiro...
A partir de 2021.
É. Não, eu não
vai
posso...
ficar um ano congelado.
Eu não... Isso, eu não posso chegar aqui e prometer coisa do atual governo. Não eu sou prefeito.
Eu acho que o nosso tempo está até quase terminando.
Temos 30 segundos.
Já que o senhor falou da vacina, o senhor é a favor da obrigatoriedade da vacina, forçar a pessoa a tomar vacina ou não?
Não, eu sou a favor da vacina, mas eu não sou a favor de obrigar as pessoas.
Toma quem quer.
Toma quem quer. Mas aí é um processo de conscientização que acho que o Ministério da Saúde, a Secretaria, tem que fazer. Mas eu sou totalmente favorável, que eu tenho que dizer, a minha opinião como médico, eu sou totalmente favorável.
Candidato Dario Saad, só tem 8 segundos para a gente desenvolver qualquer tipo de comentário aqui, mas eu queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN Campinas, entender também o contratempo que tivemos hoje
que isso,
no News Track da CBN Campinas e agradecendo mais uma vez então essa gentileza por atender a CBN.
Agradeço a você, Paradela, agradeço a você, Massarelli, a todos os nossos ouvintes da CBN, e foi muito importante poder fazer esse diálogo com vocês, principalmente com os nossos ouvintes e eleitores.
Muito obrigado, candidato Dario Saad, um bom final de manhã e uma boa tarde.
Eleições 2020.